Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. Bolsonaro, Lula e Ciro dão início à campanha eleitoral com atos em Minas e São Paulo. TSE inclui mais 9 militares no grupo que inspeciona a urna eletrônica. E estudo mostra que mais de 30% dos pacientes de Covid apresentam problemas neurológicos. Os três primeiros colocados das pesquisas eleitorais começaram a campanha hoje com eventos em Minas Gerais e em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, teve um encontro com lideranças religiosas em Juiz de Fora e falou para apoiadores. O ex-presidente Lula, do PT, discursou no ABC Paulista. E o ex-governador Ciro Gomes, do PDT, fez uma caminhada em um bairro da periferia de São Paulo. Em Juiz de Fora, cidade mineira, onde levou a facada em 2018, Bolsonaro disse que o Brasil marchava a passos largos para o socialismo nos governos anteriores. Ele falou ainda em três milagres: ter sobrevivido à facada, sido eleito presidente e formado uma equipe de ministros sem aceitar pressões partidárias. O governo Bolsonaro é altamente dependente do Centrão, que controla ministérios-chave, como a Casa Civil. A pasta é chefiada pelo líder do PP, Ciro Nogueira. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também participou dos atos e fez um discurso de teor religioso para os apoiadores do presidente. O ex-presidente Lula falou a apoiadores em uma fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, berço político dele e do PT. Ele voltou a chamar Bolsonaro de genocida e disse que o presidente mente para os evangélicos. Também afirmou que, abre aspas, se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro, fecha aspas. O PT lançou uma ofensiva nos últimos dias para tentar desmentir que Lula vai fechar igrejas evangélicas no país se for eleito. Já o pedetista Ciro Gomes deu início à campanha para o Planalto com uma caminhada em Guaianazes, bairro do extremo leste da capital paulista. Ciro causou incômodo no PT ao citar o programa de transferência de renda que promete implementar. O ex-governador disse que vai batizar a iniciativa de Eduardo Suplicy. O vereador e ex-senador, um dos nomes mais conhecidos do PT em São Paulo, faz campanha há décadas pela implementação de uma renda mínima no Brasil. Ciro prometeu complementar a renda de famílias abaixo da linha da pobreza em até R$ 1.000. O presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, autorizou mais 9 militares indicados pelas Forças Armadas a participarem da inspeção do código-fonte das urnas eletrônicas. O ministro também estendeu o prazo de acesso ao código para a próxima sexta-feira. Antes, a data limite para a inspeção era 12 de agosto. Fachin disse que com essas medidas, o TSE renova o reconhecimento pelo trabalho das Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral e no suporte logístico às eleições. A gestão do ministro na presidência da corte termina hoje e foi marcada por vários episódios de tensão com os militares. Na semana passada, o tribunal excluiu um coronel do grupo que participa da fiscalização. Ricardo Santana foi removido da comissão por atacar as urnas e divulgar informações falsas nas redes sociais. Em resposta, o Exército disse que o TSE agiu de forma unilateral e baseado em uma apuração da imprensa. Fachin vai ser substituído no comando do tribunal por Alexandre de Moraes. E problemas neurológicos estão entre as complicações mais frequentes da Covid-19 fora do sistema pulmonar e afetam mais de 30% dos pacientes. É o que mostra um novo estudo coordenado pela Unicamp e pela USP. Segundo a pesquisa, sintomas como perda de memória, falta de concentração, sonolência, depressão e ansiedade podem ser efeitos da doença e atingem também pessoas que tiveram Covid moderada ou leve. Os pesquisadores apontam ainda que a doença é capaz de modificar o cérebro com ou sem a presença do vírus nele. Nos casos em que o coronavírus chega ao cérebro, ele infecta principalmente os astrócitos, que são as células cerebrais mais abundantes, responsáveis por sustentar e nutrir os neurônios. Essas células também são o principal lugar de replicação do vírus no cérebro. Segundo a pesquisa, os neurônios que dependem dos astrócitos infectados têm o funcionamento prejudicado ou morrem. O grupo de quase 90 pesquisadores comparou cérebros de cerca de 80 pessoas saudáveis aos de outras 80 que provavelmente tinham se infectado com a cepa original do SARS-CoV-2. O estudo ainda busca mais respostas sobre a duração desses efeitos neurológicos. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e Laila Mowallen e a edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!